Mas hoje nós temos uma convidada especial que vem falar conosco sobre um assunto muito polêmico. É a reforma trabalhista, isso mesmo. Conosco é a doutora Cândice Arósio, ela que é procuradora do trabalho, que atua no Ministério Público do Trabalho de Dourados, que compõe 33 municípios. Doutora Cândice, boa tarde, seja muito bem-vinda à Rádio Coração, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigada, boa tarde, obrigado pelo convite, primeiramente.
Tá certo, boa tarde ao Osmar, que se encontra por aqui, nos acompanhando, nos assessorando. Ô, doutora Cândice, é um assunto bastante polêmico, mas necessário conversar, ainda mais como autoridade aí do trabalho. Eu gostaria de saber da doutora Cândice como avalia a proposta da reforma trabalhista apresentada pelo governo federal.
Bom, a proposta que está indo para o Senado Federal para ser aprovada lá é uma proposta que tem um anúncio feito pelo governo de que haverá a mudança positiva das relações de trabalho, do direito de trabalho, haverá modernização. Mas quando nós lemos o que está previsto de alteração, muitos artigos da CLT serão alterados e isso vai, na verdade, mudar toda a cara do direito do trabalho no Brasil. E a leitura que o Ministério Público do Trabalho faz, com muita preocupação, é que haverá uma desregulamentação, na verdade, de garantias que foram arduamente conquistadas pelo nosso país e que estão de acordo com o que dispõe as legislações internacionais trabalhistas, convenções internacionais que falam de direitos humanos, enfim, que protegem os trabalhadores que são hipossuficientes nessa relação. E então, a nossa avaliação é que a proposta do governo ela é maléfica para os trabalhadores, o que vai tornar as relações de trabalho mais precárias e mais problemas virão em razão dessas alterações legislativas que estão sendo aí propostas pelo governo.
Muito bem. Na sua opinião, essas mudanças na legislação trabalhista são inconstitucionais e violam convenções internacionais firmadas pelo Brasil?
Sim, na minha opinião, sim. Porque, como eu disse anteriormente, a base do direito do trabalho será alterada. Então, novos dogmas como o negociado preponderando sobre o legislado, que é uma das grandes mudanças, ela acaba por violar convenções internacionais do trabalho, da OIT, que o Brasil ratificou ao longo da sua história, o que acaba garantindo que o patamar mínimo tido na legislação, conquistado e já garantido pelo legislador, não será diminuído por negociações coletivas feitas por sindicatos. Então, alterações como essas acabam violando essas convenções que são tidas como de direitos humanos.
Foram conquistas, né?
Foram conquistas que a própria sociedade brasileira teve, o Brasil enquanto país democrático, enfim, toda essa história que nós construímos nos últimos 150 anos, aí, que foi quando o direito do trabalho começou a ser regulamentado no país, fica todo sob bases muito frágeis. Quando você fala que qualquer sindicato pode negociar o que quiser, desde que esteja de acordo com a empresa para qual ele está negociando.
Então, a coisa não é bem assim.
Não é bem assim. Na prática, nós veremos que vai ficar muito pior, na verdade, do que está se falando.
Tá certo. Doutora Cândice, se aprovado o texto, essa perda de direito pode trazer quais consequências para o Brasil e também como sociedade?
Todos nós trabalhamos, então todos estamos envolvidos de alguma forma com o direito do trabalho. Se temos carteira assinada, nossos contratos estão registrados na carteira de trabalho, somos empregados formais. Mas há uma série de categorias que estão em torno da sociedade brasileira que também acabam sendo atingidas por essa reforma trabalhista. Então, quando a gente fala em uma alteração legislativa que vai precarizar relações de trabalho, que vai deixar o trabalhador numa situação ainda mais hipossuficiente, numa situação de ainda ter menos poder de discussão, de negociação enquanto empregador. Uma vez que nós precisamos do trabalho, nós precisamos ter o nosso salário no final do mês. Então, acabamos sendo submetidos a qualquer qualquer ou situações de trabalho que muitas vezes não seria o mais adequado, mais saudável. Então, enquanto sociedade, nós perdemos, porque nós já fizemos a conquista, a nossa legislação já estava posta no sentido de proteger o trabalhador, e agora, sob a justificativa de modernizar, serão retiradas essas garantias. E isso é muito perigoso.
Tá certo. A gente vê que fala que essa lei é muito antiga, que tem que inovar, tem que acompanhar a evolução, né? Qual a relação entre a reforma e o possível avanço da terceirização, que também faz parte?
Sim, a terceirização é um dos grandes temas da reforma trabalhista. E qual é a grande questão que envolve a terceirização? Atualmente, as empresas não podem terceirizar sua atividade fim. O que isso significa? Vou dar um exemplo. Uma escola, ela tem como atividade fim a educação, prestar educação. Então, os seus professores, ela tem que contratar diretamente. Quando a gente fala em liberalização da terceirização, uma escola pode contratar uma empresa para contratar seus professores. Então, ela pode terceirizar. Como a gente contrata, como é comum ver a contratação de empresas de asseio e conservação na rádio, por exemplo, que não tem como atividade fim a limpeza, isso sim é uma terceirização válida atualmente, com a liberdade de fazer em qualquer coisa, uma empresa que tem por finalidade prestar educação, como no exemplo da escola, vai poder terceirizar o professor. E o que isso significa dizer? Para o empresário, para o patrão, pode ser a redução de custos, mas para o empregado, isso é a precarização das suas relações de trabalho, porque ele não sabe mais quem é o patrão dele, ele não sabe para quem se dirigir. Se eventualmente ele tiver os seus direitos violados, atraso de salário, como a gente sabe, que tem acontecido. Para quem que ele vai, recorrer? Qual a garantia que ele tem de que aquelas verbas serão pagas se eventualmente a escola fechar, no caso da escola? Então, assim, as relações, mais uma vez, eu repito, elas ficam frágeis, elas ficam fragilizadas, o trabalhador fica sem ter muito a quem recorrer no final das contas. E a terceirização ampla e restrita, ela tem esse perigo que é, com certeza, iminente.
Tá certo. Então, nós estamos com a Procuradora do Trabalho, que atua no Ministério Público de Dourados, a doutora Cândice. Doutora, qual o perfil do trabalhador que mais deve ser prejudicado com a reforma e por que, na sua opinião?
O trabalhador que será mais prejudicado, certamente, é aquele que ocupa funções de menor remuneração. Isso porque já ganha pouco, já tem baixa qualificação profissional, e isso leva ele a postos de trabalho menos qualificados, menos remunerados, e com a flexibilização, a desregulamentação dessas normas trabalhistas, ele vai ficar mais frágil em relação à garantia de seus direitos. Aquele que tem maior qualificação profissional, que já recebe um melhor salário, ele vai ter como muitas vezes buscar postos de trabalho mais adequados. Mas há profissões que você simplesmente ocupa aquilo que está à sua disposição. Você não tem muito o que escolher, digamos assim. Por quê? Porque a pessoa não sabe executar um serviço mais qualificado do que aquele que está sendo oferecido a ele. Então, ele se submete a qualquer situação. E essas situações de precariedade que nos preocupa, porque é justamente essa que eu costumo dizer assim, aquele trabalhador que trabalha de dia para comer de noite. Se o atraso de salário acontece, se não sai o pagamento no dia, ele simplesmente não tem como comprar comida para pôr na sua mesa. Ele não tem poupança em que ele fala, tudo bem, vou pegar o dinheiro que está guardado. Não, porque ele ganha muito pouco. Então é esse que vai ter a sua situação
mais prejudicado.
Exatamente.
Muito bem. Agora, de que forma, na sua opinião, a reforma trabalhista pode prejudicar a justiça do trabalho? É possível acontecer isso?
Sim, é possível, porque a reforma prevê, dentre outras coisas, a alteração do próprio atendimento que a Justiça do Trabalho faz. A Justiça do Trabalho, como todos sabem, é aquela responsável por processar e julgar ações trabalhistas. E a reforma prevê alterações do tipo um menor poder do juiz do trabalho para buscar bens na execução, que hoje acontece, que a execução é de ofício, ou seja, o juiz, quando ele vê que não há pagamento daquele valor que é de direito do, do trabalhador, ele faz tudo o que ele pode para poder alcançar bens, inclusive desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e buscar os bens dos sócios. E a alteração legislativa prevê uma redução dos, dos poderes dos juízes nesse aspecto. Então, ele vai ficar mais amarrado na hora de buscar esses bens. É, prevê, por exemplo, que a possibilidade de acordos extrajudiciais feitos sem o acompanhamento de qualquer entidade ou qualquer juiz tenha validade, portanto, faça com que haja renúncia de direitos, que hoje é considerado inválido, passa a ser considerado válido. Então, tudo isso enfraquece as decisões que a Justiça do Trabalho prolata Brasil afora.
Tá certo. A gente conversando semana passada, a doutora me disse que essa reforma é um retrocesso. Tem alguma coisa que pode ser feita para que isso não aconteça?
Olha, eu acredito que a mobilização social é o nosso grande, a nossa grande esperança. Da mesma forma como em 2013 a movimentação popular mudou o rumo do, do Brasil no sentido de garantir que o Ministério Público tivesse o seu poder de investigatório e outros direitos fossem resguardados, essa reforma trabalhista ela vai impactar negativamente nas relações de trabalho no Brasil. Isso é um fato. É claro que há dispositivos da nossa lei que precisam ser melhorados, como já vem sendo feitos. O que o governo prega é o seguinte, que a CLT é de 1943, nós estamos em 2017. Mas, na verdade, a nossa legislação ela não é toda de 1943. A CLT ela foi promulgada nessa data, mas ao longo, desde daquela época, rotineiramente a legislação ela vai sendo transformada. Então, anualmente nós temos novas leis que vão modernizando e vão trazendo novidades e adequando o que acontece no mundo do trabalho e efetivamente ao que a lei tem. Então, é uma falácia esse discurso, né? Então, o que nós podemos fazer é nos mobilizar para que isso não seja aprovado efetivamente. Após a aprovação disso, isso vai efetivamente virar lei, né? As alterações vão se alterar. O caminho é muito mais árduo, porque nós teremos que lutar contra uma lei que já foi aprovada e posta. Não que seja impossível, mas se torna tudo muito mais difícil. Então, a mobilização social, na minha opinião, é a grande chave.
Tá certo. Muito bem. Estamos com a doutora Cantes, ela é procuradora do trabalho em Dourados. Doutora, qual que é a mensagem? Porque olhando assim, dá para perder a esperança, parece. Mas o cristão não pode perder a esperança. A gente procura fazer a nossa parte, rezar, trabalhar. Qual que é a mensagem de ânimo que você deixa também, já que as coisas parecem que não estão muito bem? A gente vê pelos meios de comunicação, tem hora que a gente não entende, um fala uma coisa, outro fala outra. Agora, a senhora, como autoridade do trabalho, vem e nos coloca essa posição interessante. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem nessa tarde.
Certo. É um momento muito difícil para nós também que lidamos com o direito do trabalho rotineiramente. O Ministério Público do Trabalho tem por atribuição lutar e garantir que as relações de trabalho sejam protegidas, que sejam boas, que todos se entendam, né? A nossa missão constitucional é essa, é garantir paz social. Então, quando nós vemos uma alteração desse nível, dessa profundidade ser realizada na nossa frente, sabendo, lidando diariamente com as mazelas das relações de trabalho, porque o MPT ele acaba lidando com o trabalho escravo, com o trabalho infantil, com problemas da terceirização que já existe, as quarteirizações, a precarização do trabalho. Esse é o nosso dia a dia. E isso que com a legislação que nós temos, com essas alterações, nós ficamos muito preocupados. E qual é o nosso papel enquanto cidadão? É lutar pelos nossos direitos. Eu acho que a nossa principal esperança é a nossa esperança enquanto cidadão. Nós elegemos aqueles que estão em Brasília hoje votando essa legislação e cobrar para que isso efetivamente não seja aprovado. Cobrar porque essa não é a vontade da população. Uma alteração, uma modernização não significa a desregulamentação da legislação. E nós temos que ter essa consciência para poder, inclusive, lutar. E outra coisa, nos fazer presentes nas representações dos nossos sindicatos. Todos nós trabalhamos, como eu disse. É entender, muitas vezes, que buscar a melhor representação diante dessas entidades significa garantir direitos, é não se curvar diante de qualquer proposta, é lutar para que esses direitos efetivamente permaneçam. Sou pena de nós termos menos do que temos hoje, no futuro. E isso é muito triste. Nosso país, nós enfrentamos justamente isso, né? A gente vê a televisão e parece que não existe mais esperança, que o nosso país está indo para trás e não para frente. E nós temos que ter essa responsabilidade enquanto cidadãos, eleger bem os nossos representantes e, quando eleitos, cobrar deles que efetivamente votem aquilo que a população deseja, não aquilo que interessa a eles.
Cumpra com o seu dever, né?
Exatamente.
Muito bem, doutora Cândice, nós queremos agradecer a sua presença aqui na Rádio Coração, nos colocarmos à sua disposição. Obrigada. Para um outro assunto que queira abordar, tá bom? A sua mensagem final.
Obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar, é uma oportunidade também falarmos para uma população que ouve a rádio, que é muito assídua à programação da Rádio Coração, que é uma rádio importante em Dourados e região.
Sim.
E a gente espera que essa fala possa abrir o coração de todo mundo para poder refletir sobre esse assunto que é muito importante a todo mundo.
Tá certo, muito obrigada e prazer em conhecê-la, tá bom?
Igualmente.
Elton, vamos para um breve intervalo depois desse bate-papo com a doutora Cândice Arósio, procuradora do trabalho, que atua no Ministério Público do Trabalho de Dourados, abrangendo aí 33 municípios, falando sobre a reforma trabalhista.
Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração.